meio do futebol argentino. Ele é argentino, estava no Estudiantes Rio Quarto, equipe modesta da cidade de Córdoba, que estava disputando a primeira divisão do futebol argentino. Mas, principalmente, Lucas Sosa, zagueiro argentino, que estava no Barcelona de Guayaquil, e o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro, que estava no Vélez da Argentina. O Lucas Sosa é prioridade total, porque o América não deve ter Ricardo Silva contra o Avaí, lesionado. Rafa Barcelos, zagueiro, está suspenso, terceiro cartão amarelo. E o também zagueiro Emerson, ele lesionou o joelho. Então o América não tem um zagueiro para formar dupla com o Manuel. Esse zagueiro tem que ser o Lucas Sosa e por isso precisa ser hoje regularizado na CBF. É o Calhão correndo contra o tempo para esse jogo importante de amanhã contra a equipe do Avaí pela Série B, fechando o primeiro turno da competição, hein, ó?
Muito bem, Fabrício Calazan, 6:06, Unimed apresenta Corrida Itatiaia, 10 anos, dia 30 de agosto, imperdível na Praça Nova da Pampulha. E hoje, segunda-feira, tem virada de lote. Aproveite, inscreva-se em corridaitatiaiaoficial.com.br. Quando a Itatiaia chama, Minas corre junto. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudale. Apoio SESI Vida. Uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes. Aproveite e faça sua inscrição na virada de lote hoje. Corrida Itatiaia, 10 anos. Imperdível. Dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. 6:07.
Agora na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026. México, as informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e do OP é na GV Pneus.
6:08, toda a repercussão, balanço final de mais uma Copa do Mundo com a Espanha conquistando o título. Chegando João Vitor Cirilo e equipe. Bom dia, Cirilo.
Bom dia, Enio. Abraço pra você, pros amigos do tiro de meta da Itatiaia. Tamo de volta aqui de Nova Jersey pra trazer todos os detalhes pra você aqui no tiro de meta. Após uma grande transmissão, uma grande cobertura pra encerrar uma Copa do Mundo especial, uma grande decisão. Acompanhamos um jogo histórico. A Espanha, a exemplo de 2010, é campeã do mundo, com vitória por 1-0, com gol na prorrogação. Histórico o que a Espanha fez. De pertinho a gente acompanhou o gol do Ferran Torres, no minuto 106. A Espanha é bicampeã do mundo, a primeira bicampeã do mundo do século. Bate a Argentina, que fica com o vice-campeonato. Bom dia, Thiago Reis.
Bom dia pra você, Cirilo. Bom dia, Wênio Lima, aqui nos acompanha no tiro de meta. Foi uma grande festa para mais de 80 mil torcedores, na sua maioria de argentinos, que saíram chateados com a derrota. E os poucos espanhóis que vieram fizeram muita festa. Mas, Cirilo, dentro de campo, algumas novidades, como o intervalo, né, que a FIFA tentou evitar, ou pelo menos dizer que faria com quase 30 minutos e fez, mas foi muito legal, com muitas atrações, grandes shows, passou rápido, né, o intervalo passou bem rápido com o grande show que aconteceu aqui nos Estados Unidos, com a presença do presidente Donald Trump, por isso um reforço muito grande na segurança, muita dificuldade para entrar no estádio, uma revista muito forte e também muita segurança antes, durante e depois do jogo. Agora, festa dos espanhóis que chegam ao bicampeonato, a Argentina fica com 3, um pouco mais distante da gente, né? Segue lá com as 3 estrelas, não conseguiu a sua 4ª estrela. Agora, o detalhe que chamou a atenção ao fim do jogo, a cena de Lionel Messi no gramado, demorou ali uns minutos, parece que a ficha não tinha caído. Quando ela caiu, aí ele desabou em lágrimas, chorou muito Messi no campo, e também o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, na sua entrevista coletiva pós-jogo, chorou muito e disse que não sabe se continua com o trabalho à frente da seleção argentina.
É, vamos ver como vai ser o futuro da seleção argentina. A Scaloneta, que teve 2 ciclos importantes de Copas do Mundo. Vejamos para onde vai o Lionel Scaloni, ou se ele renova o contrato dele também. E para onde vai o Lionel Messi, né? Vai seguir no Inter Miami, mas não sei se vai seguir na seleção argentina. De fato, muito emocionado no fim do jogo. Do lado espanhol, o que todo mundo quer, no caso deles, é que o projeto continue, né, Thiago? Afinal de contas, é um projeto de um treinador que começa na base, que pegou boa parte desses caras, lapidou neste modelo de jogo, e ele falou, inclusive, na entrevista que registramos na Itatiaia, de como esse elenco foi forjado, foi trabalhado, cresceu nesse estilo de jogo que é campeão do mundo.
É isso, Cirilo, e com uma geração que ainda tem muito a colher, né? Estamos falando do principal jogador, o Lamine Yamal, com 19 anos, né? Tem muita coisa pela frente e já sendo campeão, então a seleção espanhola com o Cubarsí, entre os melhores da Copa, né? Fez uma grande partida ontem lá no MetLife, quer dizer, tudo pra Espanha seguir dando alegrias ao seu povo. A Fúria é bicampeã do mundo, Cirilo.
O Cubarsí é o jogador jovem da Copa do Mundo, o Naisimon, naturalmente, o Luva de Ouro, tomou um gol na Copa do Mundo, negócio histórico, e nós tivemos também o Rodri, o Bola de Ouro desse Mundial. Valeu, Thiago, deixa eu chamar o Edu Panzi, que tá chegando aqui também, para comentar no tiro de meta sua visão quanto a esse título espanhol, bicampeão do mundo da Espanha. Bom dia, Edu Panzi.
Tudo bem, Cirilo? Bom dia, um abraço a todos. Título absolutamente merecido, né? Da Espanha, pelo que construiu na Copa do Mundo. O susto da primeira rodada, né? O empate com Cabo Verde, uma seleção que construiu também uma linda história na Copa, né? Cabo Verde. Mas a partir desse jogo, a Espanha dominou os adversários. Deixa pelo caminho nessa Copa do Mundo três campeões mundiais, né? Uruguai, França, Argentina na final. Venceu as duas finalistas da última Copa, Argentina e França. Venceu as duas últimas campeãs do mundo, a França de 18, a Argentina de 22. Falar o que mais, né? Então, e num jogo vistoso, um jogo de controle, um jogo posicional que já é construído nessa Espanha há muito tempo, desde o primeiro título, lá em 2010, com uma outra geração. Mas que a Espanha abraçou esse estilo de jogo. E com esses atletas campeões do mundo ontem, desde moleques que vem construindo isso também com treinador, e foram premiados com essa conquista em 2026. Conquistas também vem sendo construídas desde 24, né? Com o título da Euro, com a final da Liga das Nações e agora a final da Copa do Mundo. E assim, não tem o que questionar, né? A Espanha simplesmente amassou a Argentina.
Na hora do gol, 20-0 em finalizações.
E só não venceu no tempo normal por conta de uma partida também, uma atuação absurda do Dibu Martínez. Fez até algumas defesas atabalhoadas, atrapalhadas, mas foram defesas importantíssimas, que evitaram gols da França. Tem mérito da Espanha, tem méritos da Argentina, né? Porque fechou e defendeu muito bem a sua área, obrigou a Espanha a finalizar de média distância, de longa distância, mas na prorrogação, com um jogador a mais, soube aproveitar o espaço no cruzamento. Os espanhóis foram muito felizes. Cruzamento que vem da direita, de novo, as laterais funcionando, dessa vez com Pedro Porro, Nico Williams ajeita e o Ferran Torres, como centroavante que é, faz o gol e dá o título à Espanha. Merecidíssimo. E diante de uma Argentina que mais uma vez brigou até o final, né? Impressionante como a Argentina não aceita a derrota fácil. Não fez um grande jogo, muito mérito da Espanha, que sabe como controlar adversários, mas ô seleçãozinha chata pra vender derrota, hein?
Inacreditável, né? Incrível, incrível de fato essa seleção da Argentina. Incrível o trabalho da Espanha, que está, de fato, nesse momento, sendo muito festejado pelo povo espanhol com a conquista do bicampeonato. E a gente festeja também o sucesso da cobertura da Itatiaia após 40 dias. Concluímos a nossa cobertura da Copa do Mundo. Foi muito legal estar por aqui nos Estados Unidos, levando até você, que nos acompanha em todas as plataformas, as emoções do Mundial. 16ª cobertura em loco da Itatiaia. Bom estar aqui na minha segunda, o Panzi também na segunda pela Itatiaia. Bom levar até você, um prazer, somos de fato privilegiados em aqui estar na rádio mais ouvida do Brasil. E para fechar essa cobertura de 53 transmissões das 104 partidas do Mundial, vamos trazer o último gol das nossas transmissões. Na narração do Hugo Sérgio, locutor que é nosso, para devolver para você, Enio Lima, o garoto que marcou o gol de Ferran Torres aqui no tiro de meta da Itatiaia. Um grande abraço a todos.
Yamal vem pra bola, bico na grande área, solta aqui na direita, levantamento, boca do gol, vem Espanha, segura a trave, o toque de cabeça é pra fazer! É pra fazer! É pra fazer! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Pula na frente a caminho do bicampeonato à Espanha, bota a frente. da pressão e arremata de emoção. Espanha é a festa pra cima do tango, comemora muito, rasga o peito de emoção, anotou a placa, já pode ou tá cedo, é pra quem tem coração de titânio. Camisa 7, a Espanha na frente, 1-0, é nosso, a caminho do bicampeonato, Cirilo.
Se em 2010, em um 11 de julho, o gol do título mundial da Espanha, Salvador de Andrés Iniesta, veio no minuto 116, hoje um pouquinho mais cedo, no minuto 105, o cruzamento para a área, desviado por Nico Williams de cabeça para o meio da área, e conclusão do centroavante Ferran Torres. Assistência e a finalização vem do banco de reservas, no trabalho de De La Fuente, na leitura do jogo. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Foi a 20ª chance da Espanha no jogo contra 0. Nenhuma da Argentina. A Espanha marca o gol do merecimento. Ferran Torres para a história, assim como Andrés Iniesta em 2010. Ferran Torres, Espanha 1, Argentina 0.
Daí a grande festa na baita narração do nosso Hugo Sérgio. É nosso, parabéns à equipe da Rádio de Minas por mais uma mega cobertura de Copa do Mundo, sempre com excelência, dedicação e profissionalismo. 6:17, daqui a pouquinho na sequência do tiro de meta, vamos atualizar as informações do Cruzeirão Cabuloso.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop, é na GV Pneus.
O recado do Cláudio Rezende aqui no tiro de meta. Para você que não é mais um leão na cama, a Clínica Alphamen tem privacidade total, é especialista em saúde sexual do homem e tem mais de 10 anos no mercado. Então não fique sofrendo em silêncio. Ligue para agendar a consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Telefone 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen.
Aniversário do Aquabit tá bombando, gente! E para celebrar o sucesso dos 3 anos do maior e melhor parque aquático de Minas, temos shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp 97121-6234. Vem pro Aquabit 97121-6234. Aquabit!
A Autoville agora é Euroville Hyundai. Chegou a hora de aproveitar um verdadeiro festival de ofertas e condições exclusivas para trocar de carro. Teste drive premiado no novo Hyundai 20. Aproveite o preço de lançamento e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Saia de Hyundai HB20 por 90.790. Ou leve o Hyundai Creta a partir de 131.990. Mais Hyundai, mais vantagens. É por isso que a Euroville faz melhor. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo e Cidade Industrial. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arraial de Pelô, Anahie. Arraial de Pelô é pra você.
O Arraial de Pelô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
6:20, uma pausa nas informações do esporte. Agora os destaques do Jornal da Itatiaia com Júnior Moreira. Daqui a pouquinho coladinho no tiro de meta. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes do tiro de meta. Já no Jornal da Itatiaia. Convenções partidárias começam nesta segunda-feira. Prédio que desabou em Governador Valadares passa hoje por nova vistoria. Amigos e familiares se despedem do irmão do senador Cleitinho Azevedo. E o fim da taxa das blusinhas gera recorde na importação de produtos. Estes e outros destaques já já às 6:30 comigo e com Fernanda Viegas. Bom dia, Enio.
Bom dia, Júnior. 6:20, 6:20. Agora vamos atualizar as informações do Cruzeirão Cabuloso. Diretoria segue à procura de um jogador para o meio campo. Me fale, me conte tudo, Emerson Pancieri. Bom dia.
Bom dia pra você, Enio, pra quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, excelente semana pra todo mundo. O Cruzeiro tá no mercado à procura de jogador para o meio campo, fez a proposta pelo Zé Lucas ao Sport para que o jogador chegue e esteja integrado ao time principal. A proposta do Flamengo é uma proposta para o sub-20. Vamos aguardar o que vai ter de resposta o Cruzeiro em relação ao jogador também, ao staff do atleta, ao próprio time pernambucano. Uma coisa é certa, o Cruzeiro quer o atleta e acredita que ele pode ganhar bagagem no Clube Celeste, ganhar maturidade na equipe do Cruzeiro. Essa é a ideia para o Zé Lucas. Daqui a pouco vou trazer outra informação sobre contratação para o meio campo, porque antes eu vou falar do Supermercados BH, que continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Nordeste. Olha só, mais uma novidade: se você é de Belo Horizonte, aproveite para conhecer a nova loja do BH na Brigadeiro Eduardo Gomes 2120 no Glória. É, atenção, Glória! É, tem mais. Supermercados BH continua com vagas abertas em diversos setores e o melhor, não é necessário ter experiência. Para se candidatar, é só acessar o site supermercadosbh.com.br, na aba Trabalhe Conosco ou procurar o gerente da loja mais próxima. E aproveite as ofertas: contra filé bovino, peça pedaço quilo R$45,90, bisteca suína R$14,80 o quilo, a cerveja Skol Latão R$3,99, ofertas até domingo, dia 26. Supermercados BH, sempre pertinho de você. Mesmo o Cruzeiro contratando o Zé Lucas para o meio campo, para esta posição de primeiro volante, jogador com essa bagagem também, seleção sub-17 e tem um futuro promissor, Cruzeiro entende que precisa de outro atleta para estabelecer essa concorrência no meio campo com o Lucas Romero, para ter mais um jogador com bagagem no futebol para as disputas que vem pela frente, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Por isso, a contratação do Zé Lucas não inviabiliza a contratação de outro volante. Segue com você, Enio. Forte abraço.
Outro para você também, Pancieri. E você, ouvinte da Rádio de Minas, já pensou em abastecer e ter desconto de verdade? Com MC Fideliza, da rede de postos MC, você abastece, acumula pontos e troca por descontos e benefícios exclusivos. É simples, rápido e vantajoso. Além de muitos brindes e benefícios, você ainda tem desconto na gasolina. Não perca tempo, baixe agora o MC Fideliza no seu celular e comece a aproveitar todos os benefícios. MC Fideliza, da rede de postos MC, sempre com você. 6:23. A seguir, vamos destacar o Atlético, o galão da massa.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Parejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
6:25 e o Atlético Goianiense encaminhou a contratação do meio atacante uruguaio David Terans, de 31 anos. Com passagens por Atlético, Atlético Paranaense e Fluminense, o jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano. David Terans não atua desde a grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida quando defendia o Peñarol na última temporada. Apesar do acordo fechado, o Atlético Goianiense ainda precisa resolver um transfer ban imposto pela FIFA para regularizar o atleta. 6:25, 6:25. A hora de trocar de carro é agora, gente boa. Compre seu seminovo em julho e comece a pagar só no mês do carnaval. Isso mesmo, só vai começar a pagar no carnaval. Só nas lojas do portal Auto Shopping você encontra o carro que você procura com muito mais tempo para pagar. Em parceria com o Carbank, é só na Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque quem quer seminovo, acelera pro portal. 6:26. Agora vamos falar do Atlético, o galão da massa. Seguindo os preparativos para a retomada no Campeonato Brasileiro. Paulo Azeredo, bom dia com alegria.
Olá, bom dia para você ligado no Tiro de Meta desta segunda-feira. Segunda-feira de treinamento a pronto, o último para o compromisso amanhã, 7:30 PM, contra a equipe do Bahia na Arena MRV. O retorno do Atlético na disputa das competições oficiais que terá pela frente neste segundo semestre, e o primeiro jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Galo terá uma sequência com mais jogos pelo Brasileiro, né? Primeiramente com o Palmeiras, jogo em São Paulo no próximo domingo, depois não joga numa rodada, já que enfrentaria o Bragantino, que está disputando os playoffs da Sul-Americana, e volta a atuar pela Copa do Brasil no dia 1º de agosto contra o Juventude em Belo Horizonte. Agora quero falar para você da minha parceria com a Meta Energia, que dá para você aqui, ouvinte do Tiro de Meta, desconto todos os meses na sua conta de luz. Entre no site agora e vai se cadastrando. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Até 15% de desconto para você economizar e gastar o dinheiro com outra coisa muito mais prazerosa, muito mais interessante para você e sua família. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Se cadastre até o final e ganhe desconto todos os meses. Olha só, pra gente fechar aqui, três jogadores, os equatorianos, Alan Minda, Alan Franco e Anjo Preciado, muito provavelmente ficarão de fora deste primeiro compromisso do Galo no retorno ao Brasileirão contra o Bahia. O Alan Minda e o Preciado já estão aprimorando parte física na cidade do Galo, mas apenas parte física. Não treinaram ainda normalmente com os demais companheiros. Já o Alan Franco tem uma chegada prevista possivelmente para hoje, segunda-feira, e ficaria então inviável o seu aproveitamento, melhor dizendo, neste jogo amanhã contra o Bahia. Portanto, os equatorianos devem ficar de fora. Scarpa, que retornou às atividades na última sexta-feira, pode ser opção de banco para o técnico Barba Domingues. Tá certo? Abraço para você.
Outro para você também, Paulo Azeredo, 6:28.
Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Enio Lima.
Deixa comigo, ídolo. 6:29. Agora falando da Liga das Nações Masculina de Vôlei. Ontem, pela última rodada da fase classificatória, na NOW Arena em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil jogou contra a China e venceu por 3 sets a 0. Parciais de 25-16, 25-20 e 25-21. O Brasil está fora da fase final da Liga das Nações, ficando na nona posição. E uma notícia do futebol internacional: Chelsea acertou a contratação do meia Morgan Rogers, destaque do Aston Villa e da seleção inglesa. A negociação gira em torno de 137 milhões e meio de euros, cerca de 804 milhões de reais, valor que coloca o jogador entre as transferências mais caras da história do futebol. Aos 23 anos, Rogers vai assinar contrato de 6 temporadas e deve realizar exames médicos após agora o final da Copa do Mundo. O inglês foi revelado pelo Manchester City e se destacou nas últimas temporadas defendendo o Aston Villa. E pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, ontem uma partida em patrocínio patrocinense foi goleado pelo Democrata de Sete Lagoas por 4-1. As duas equipes voltam a se enfrentar no final de semana pelas quartas de final. 6:30, ponto final em mais uma edição do Tiro de Meta, sua agenda esportiva de todas as manhãs. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Tenham todos uma ótima semana.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Ônibus de Belo Horizonte começam a operar com quadro de férias a partir de hoje.
Clínica de reabilitação é interditada após denúncias de maus tratos na Grande BH.
E 3 suspeitos são presos.
Belo Horizonte já registra mais veículos do que moradores.
Ao todo, são quase 3 milhões de automóveis na capital.
Acúmulo de lixo causa transtornos no hipercentro de BH.
Prédio que desabou em Governador Valadares passa hoje por nova vistoria.
Amigos e familiares se despedem do irmão do senador Cleitinho Azevedo.
Convenções partidárias começam nesta segunda-feira.
Fim da taxa das blusinhas gera recorde na importação de produtos.
Duelos Itatiaia, a indústria recorre à tecnologia para driblar burocracias do setor.
Estados Unidos intensificam ataques ao Irã pelo 9º dia consecutivo.
Venezuelanos pretendem deixar o país após a destruição causada pelo duplo terremoto.
Espanha vence a Argentina e é bicampeã da Copa do Mundo.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Júnior Moreira.
Bom dia, Fernanda Viegas.
Ótimo dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura agora é de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,11, o euro vale 5,85. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Acidente entre dois carros e um ônibus bloqueia uma faixa do viaduto leste no complexo da Lagoinha, na pista sentido bairro. Causa um pequeno ponto de congestionamento, mas não é necessário buscar outros caminhos. Em outro ponto da capital, no anel rodoviário, tem uma ocorrência para quem segue no sentido Rio de Janeiro, logo após o trevo do Betânia. Causa congestionamento desde o viaduto da Avenida Amazonas, impacta também a via do Minério para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Nas estradas, um acidente com carretas bloqueia parcialmente a BR-381. No sentido Vitória, na chegada ao trevo de Bom Jesus do Amparo, houve derramamento de carga na pista. Ainda não há informação sobre feridos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
Que procura por suspeitos de homicídio consumado, cuja vítima morta não seria o alvo dos assassinos na Grande BH. Adalberto Martins Coelho, 40 anos, voltava de um pagode de carona no banco de trás de um carro em companhia da namorada em Ibirité. O evento era no bairro Monsenhor Horta e o veículo era conduzido por um homem de 32 anos que tinha a namorada no banco do passageiro da frente. De repente, um carro prata emparelhou e de dentro vieram Dos 4 ocupantes, Adalberto foi o único atingido, baleado 2 vezes nas costas, levado às pressas para um pronto-socorro, acabou não resistindo e morreu. O motorista disse aos militares acreditar que ele mesmo seria o alvo dos criminosos. Ele afirmou para a PM que vinha sendo confundido com um traficante conhecido como Loirinho, que está no sistema prisional e que também era amigo de outro traficante assassinado recentemente. Esse mesmo condutor, que não tem passagem policial, negou ter envolvimento com qualquer atividade criminosa. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo. Tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio pela manhã e à noite. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 11 graus e a máxima deve chegar aos 24, com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves. 6h34, ônibus de Belo Horizonte começam a operar com quadro de férias a partir de hoje.
A mudança vale até o dia 1º de agosto e reduz a oferta de viagens em dias úteis para acompanhar a queda no número de passageiros durante o recesso escolar e parte das férias trabalhistas. Segundo o chefe de gabinete da SUMOB, Luiz Castilho, o novo esquema será adotado nas 290 linhas do sistema convencional e em 23 linhas do transporte suplementar.
O quadro de horários de férias, ele é uma adaptação e uma resposta à demanda de transporte coletivo que sofre uma redução nesse período. Então, a gente tem uma redução de cerca de 9% da demanda transportada, justamente por causa das férias escolares. A Prefeitura de Belo Horizonte faz um ajuste no quadro de horários de determinadas linhas para responder a essa redução da demanda também. Vale pontuar que o quadro de horários de férias, ele funciona só nas duas últimas semanas de julho. Então, é uma mudança muito momentânea, ele nem engloba todo mês de julho.
Muitos trabalhadores ficam preocupados de ter os ônibus reduzidos, mas isso é pensado também na hora de programar projetos como esse, né, de redução?
Sim, os ajustes são feitos a cada faixa horária. Então, é levado em consideração a demanda histórica da linha durante o período normal, né? E também durante o período de férias do ano anterior. Então, são feitos estudos históricos para cada linha para determinar quando que será feita ajustes, reduções ou aumento, inclusive, do quadro de horários.
Para quem tem dúvida, onde os usuários podem conferir os horários das linhas agora?
Todos os quadros de horários de férias já estão cadastrados no portal da Prefeitura e o usuário já consegue conferir como ficou o quadro de horários da sua linha nessas próximas duas semanas, já consultando hoje o portal da Prefeitura.
E caso a demanda seja maior do que a prevista, né, durante esse período de férias, existe a possibilidade de reforço, por exemplo, na operação de algum horário de ônibus?
Existe a possibilidade de reforço, a Prefeitura monitora todos os dias a demanda transportada e os usuários também podem encaminhar sua contribuição através do nosso portal.
Repórter Laura Gorino.
6h37 e a Itatiaia já está nas ruas da capital para saber o que a população que sai para trabalhar cedinho está achando do quadro de férias dos ônibus. O repórter Kleber Ribeiro acompanha o movimento. Ô Kleber, bom dia, como é que tá a situação? O povo reclamando muito por aí?
Com certeza, viu, Júnior? E essa redução, né, no quadro de horário dos coletivos aqui de Belo Horizonte é refletida aqui, ó, em uma fila na estação Calafate, na zona oeste de Belo Horizonte. Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 6h37. Os passageiros estão na bronca, né, pessoal? Porque, segundo eles, alguns trabalhadores apenas que tiram férias, os professores da área da educação e também os alunos. E, claro, né, muita gente fica aguardando aqui o ônibus, o coletivo, para aí trabalhar e vai amargar aí cerca de 11 dias nesse horário reduzido até o fim do mês de julho. Lembrando que esse horário só termina ali no início de agosto. A gente vai conversar aqui com a Lidiomar Ferreira, passageira, tá aguardando aqui o ônibus da linha 205 que liga a estação Calafate ao bairro Buritis. Lidiomar, situação complicada? Bom dia.
Bom dia. Aqui a situação aqui tá bem complicada porque a gente trabalha, mas não tira férias nesse período. Então, é só os alunos e os professores. Então, acaba que a gente fica prejudicado com o transporte, porque o horário fica sempre reduzido. E acaba nos prejudicando, porque a fila cresce muito, a gente vai em pé. Então, é um transtorno muito grande para a gente que está aí na luta todos os dias.
Deixa um recado, então, para as autoridades, né?
Aqui, né? Vem olhar um pouco por nós aqui, né? Porque a gente trabalha bastante, né? E a passagem não é barata, não.
Ok, muito obrigado. Esse é o sentimento da população. Deixa eu conversar com mais uma passageira aqui. Tudo bem, querida? Bom dia. Qual que é seu nome?
Claudilaine.
Ô, Claudilaine, conta pra gente sobre esse horário de férias até o fim do mês, né? Cerca de 11 dias aí, com menos ônibus circulando em Belo Horizonte. O que que você acha dessa situação toda?
Fica meio complicado, né? Porque a gente que é trabalhador, a gente precisa, né, do transporte coletivo. E nesse período fica complicado, porque reduz muito, né? E você fica muito tempo esperando, acaba chegando atrasado no trabalho, né? No caso aí, quem tira férias são só os professores e os alunos. Então, é bem complicado, viu?
Ok, muito obrigado. Então, esse é o sentimento da população aqui na fila do 205, né, que liga o bairro Calafate aqui ao Buritis. Viu, Fernanda Viegas? A Itatiaia ao vivo, volto com você no estúdio.
Obrigada, Cléber Ribeiro, acompanhando aí essa movimentação, mudança no quadro de horários dos ônibus aqui em Belo Horizonte. Agora às 6h39, no próximo bloco, clínica de reabilitação é interditada e donos são presos por maus tratos na Grande BH.
E você acompanha ainda hoje, convenções partidárias começam nesta segunda-feira.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá, tem talento na cidade, vem que vem pra brilhar. Ha! Batuque da esperança na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação. É ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
6h41, três homens são presos suspeitos de maus tratos em clínica de reabilitação em Igarapé, na Grande BH. O caso foi descoberto após familiares de internos denunciarem agressões e insalubridade no local.
Três homens foram presos no bairro Vivenda Santa Mônica, em Igarapé, na Grande BH. Eles são sócios de uma clínica de recuperação particular que funciona há alguns anos na cidade. Outros dois sócios conseguiram fugir e são procurados pelas forças de segurança. A clínica, com 33 internos, foi interditada no domingo após diversas denúncias feitas por familiares de internos que relataram maus tratos, falta de assistência médica, privação de alimentos, extorsão e agressões. Os maus tratos foram revelados por cartas feitas pelos próprios internos e entregues aos familiares. A irmã de um dos pacientes internados passou a desconfiar da situação ao perceber que durante as visitas só tinha acesso a uma parte do sítio onde funciona a clínica. Ela também notou o estado precário das roupas e as condições físicas do irmão, que permaneceu internado por 4 meses. Diante dos indícios de maus tratos, decidiu denunciar o caso às autoridades. É o que conta a mulher, que preferiu o anonimato.
Para poder ter acesso até o banheiro, eu fui escoltada pelos policiais. É totalmente precário o lugar. Fede muito, roupa molhada, lugar mofado. E assim, a situação dos internos é triste. Esses 4 meses que eu conheço a clínica, até a área da piscina, você chega, é um lugar maravilhoso, te passa a melhor impressão do mundo. Foi aonde eu vim e internei o meu irmão. Depois da piscina para lá eu não tenho acesso. Ter acesso agora, assim que os policiais liberarem. Mas o que meu irmão relatou no telefone na hora que ele fez a ligação para a gente vir buscar ele é de precariedade. E pelo que eu pude ver, até o banheiro que eu fui é crítico. Situação crítica e deplorável. Eles estão sofrendo mesmo. E eu falo pra vocês, não é barato. Clínica particular. Pagamos um valor altíssimo, fora que eles pedem guloseimas pra gente pagar, uniforme a gente teve que pagar. Então não é qualquer coisa, não.
Repórter Alice Brito.
Agora 6h43, acúmulo de lixo no hipercentro de Belo Horizonte causa dor de cabeça para quem mora ou trabalha na região. Embora a coleta seja diária, a limpeza urbana da capital alerta que a situação piora devido ao descarte irregular e ao desrespeito aos horários corretos.
Quem passa pelo centro de Belo Horizonte no período da noite já verificou alguns amontoados de lixo, principalmente depois ali das 18 horas. Muitos ouvintes entraram em contato com a Itatiaia, ali no entorno da Praça 7, próxima à Praça da Estação, no hipercentro como um todo, é um problema. O que que acontece por ali é que a coleta do lixo, ela é feita de segunda a sábado, diariamente no hipercentro, o que é diferente, inclusive, de outras regiões da cidade. Só que essa coleta de lixo, ela é feita a partir das 20 horas. E o morador principalmente o comerciante também que está ali no hipercentro, não pode colocar o lixo ali antes das 19, porque aí vai ter muita complicação. Para a gente repercutir e ter um entendimento do que está sendo feito para melhorar essa situação, a gente conversa com a Érica Rezende, chefe do Departamento de Serviço de Limpeza da Prefeitura de Belo Horizonte, da SLU. Érica, o que, que a gente tem aí nesse parâmetro para resolver esse problema do lixo que muita gente tem visto em grande acúmulo a partir do anoitecer?
O território do hipercentro, ele é atendido pelo serviço diariamente, então de segunda a sábado, então são 6 atendimentos acontecendo ao longo da semana, e nós temos a legislação vigente, a nossa portaria, que orienta a população que o lixo deve ser exposto sempre a partir das 19 horas, porque a coleta no hipercentro é em horário noturno, é a partir das 20. Então o que a gente espera, Fabiano? Que andando pelo centro da cidade, pelo hipercentro, não haja lixo domiciliar exposto em área de passeio antes das 19 horas. Esse é o primeiro ponto. O cidadão está sujeito à multa, está sujeito à aplicação das penalidades cabíveis. Para além do respeito ao horário, tem que também respeitar o local e a forma de exposição. O regulamento é claro, cada cidadão tem que expor o resíduo, o lixo doméstico em sua própria área de passeio. Então, esse mau hábito, né, Fabiana? Vou colocar na esquina, vou colocar no canteiro central, vou colocar no passeio ali do meu colega, eu quero tirar esse resíduo da frente do meu comércio, está irregular. E por fim, lembrar que ele tem que estar bem acondicionado, né? Lembrar que o vidro tem que estar bem embalado para não machucar ali os nossos garis, o saco tem que ser relativamente resistente, né? Fazendo assim, rasga ali na hora que o gari for levantar. Lembrar de amarrar ali essa boquinha do saco para poder evitar que ele se espalhe no convento ou com a chuva.
Tem um projeto piloto com os containers, né? Que podem ser úteis aí para essa pessoa que não pode esperar até as 19 horas para colocar o lixo. Na prática, como é que vai funcionar esse serviço?
Esse projeto está em andamento desde o final do ano passado. Os contêineres estão na via pública, eles estão com a sinalização, as pessoas conseguem perceber que são contêineres públicos. E ele foi pensado, sim, para eventuais situações em que a pessoa não possa aguardar até as 19 horas para fazer a exposição. Mas vale lembrar, também tem regras, né? Esses contêineres não foram destinados, por exemplo, para colocar sofás, entulhos, que resíduo de construção civil e volumoso é para outro serviço, são para as unidades de recebimento de pequenos volumes.
Repórter Fabiano Frade.
6h47, daqui a pouco, Belo Horizonte já registra mais veículos do que moradores.
Ao todo, são quase 3 milhões de automóveis.
E ainda hoje, fim da taxa das blusinhas gera recorde de importação de produtos.
Férias de julho é no Tauá Resort Caeté. E o melhor, com all inclusive desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para a família toda. Piscinas cobertas e climatizadas. Recreação com tal alegres. E nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade. Em breve, seu cãozinho vai curtir o Tauá Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tauaresorts.com.br.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6h48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Amanhã de segunda-feira começa com acidente no anel. Bom dia, Isabela Gouveia.
Oi, Júnior. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal do Itatiaia. No anel rodoviário tem um acidente envolvendo caminhão e moto na pista em direção ao Rio de Janeiro, logo após o trevo do Betânia. De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, o motociclista, na verdade um dos ocupantes da moto, está em estado grave e o motorista do caminhão fugiu do local. A gente percebe pelas imagens do drone da Itatiaia que equipes do SAMU tentam reanimar esse ocupante da moto, fazem massagem cardíaca, por isso então em estado grave. Tem duas faixas bloqueadas para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, para as equipes do SAMU e também da Polícia Militar, e uma faixa interditada também para quem segue no sentido do Vitória. A gente tem uma ambulância do SAMU parada no sentido do Rio, já tem congestionamento antes mesmo do trevo do Betânia. Quem puder então evite esta região. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 6h49.
Crescimento da frota de veículos supera o número de moradores na capital. só nos primeiros semestres deste ano, só no primeiro semestre deste ano, inclusive, né, até junho, foram quase 65 mil novos veículos registrados. Ao todo, são quase 3 milhões.
E quem sofre com a ampliação da frota é a população, que reclama da piora da mobilidade urbana e das horas de vida perdidas no trânsito.
Belo Horizonte já tem mais veículos registrados do que moradores. Dados do IBGE e da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que a capital tem cerca de 2,3 milhões de habitantes e uma frota de quase 2,9 milhões de veículos. Para se ter uma ideia de como o número não para de crescer, apenas nos primeiros seis meses deste ano, mais de 64 mil automóveis foram emplacados em BH, o que amplia os desafios da mobilidade urbana. A Itatiaia foi às ruas e ouviu a opinião da população sobre esse crescimento do número de veículos na capital.
Juliano, técnico mecânico.
Ô Juliano, sabia que em Belo Horizonte hoje se tem mais carros do que habitantes?
Essa informação eu não sabia, não, tá bem grande, é bastante mesmo.
Você acha que isso tem influenciado no trânsito da cidade?
100%, com certeza, tá muito agarrado, sabe? Acredito que isso aí é o principal impacto no número de carro na rua e de dificuldade de andar, né?
Maria Eduarda, sou estagiária.
Você acredita que o trânsito com esse tanto de carro tem ficado um pouco pior?
Péssimo, é horrível, eu venho de ônibus pra cá, o trânsito sempre agarra nos lugares que eu passo, é péssimo.
Você mora onde?
Eu moro no bairro Goiânia.
E faz estágio perto da Praça da Liberdade?
Isso, exatamente.
Demora mais ou menos quanto tempo?
40 minutos e o dia que o trânsito tá ruim, uma hora.
Robson, sou investigador de polícia.
O que que o senhor acha do trânsito de Belo Horizonte hoje? Sabia que hoje tem mais carros do que pessoas na capital?
Isso transforma o trânsito de Belo Horizonte em trânsito caótico.
Antigamente se tinha um horário de pico definido, hoje em dia...
É, antigamente tinha o horário de pico e os dias da semana, né? Hoje em dia, qualquer horário, o trânsito tá bem complicado.
O especialista em segurança no trânsito e professor do CEFET Minas Gerais, Aguimar Bento Teodoro, explica quais fatores têm levado Belo Horizonte a esse cenário.
A frota de veículos, ela vem aumentando desde que as cidades surgiram. Primeiramente, é que as cidades, elas foram concebidas para os automóveis. Posteriormente, houve outros incentivos para que as pessoas pudessem adquirir carro, como, por exemplo, isenção fiscal, as propagandas na televisão. E outra coisa, o automóvel, ele funciona como um objeto de status para as pessoas. Isso explica, né, o crescimento vertiginoso da frota de automóveis nas cidades.
Agora, o que chama atenção, professor, é que Belo Horizonte já tem mais carros do que pessoas.
Sim, isso é pra gente da área de transportes, a gente considera como grave, né? A gente tem um problema aí pela frente. E tem um outro fator que é a deficiência do transporte coletivo. É importante que o transporte coletivo, para atrair pessoas, ele precisa ser interessante. Então é necessário que os veículos, né, os ônibus sejam novos, tem um ar-condicionado, internet, né, Wi-Fi, e que isso seja agradável para as pessoas. E esse aumento vertiginoso, né, da frota de automóveis está trazendo um risco relacionado à segurança. Acontece aí uma demora maior no tempo de locomoção das pessoas. O que a gente chama de hora pico, ela está estendida durante todo o dia.
Agora, professor, para muitos, a alternativa para melhorar o trânsito, tendo em vista esse número expressivo de veículos na capital, são as obras de infraestrutura, de ampliação de viadutos, de avenidas. Isso em si resolve o problema ou é apenas um paliativo no seu ponto de vista?
As obras que acontecem nos centros urbanos, elas são importantes, porque ela visa ali revitalizar o espaço, ela pode atenuar alguns problemas, mas isso pode ser por um curto prazo. A frota aumenta e aquela obra, ele não vai surtir mais efeito. O mais importante é investir no transporte de massa. Também, né, dentro dessa qualificação, as faixas exclusivas para ônibus.
Repórter Gustavo Cícero.
7 para 7, no próximo bloco, tradicional queijo com doce de leite fica 25% mais caro na capital mineira.
Você acompanha ainda hoje, Estados Unidos intensificam ataques ao Irã pelo nono dia consecutivo.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
O amado queijinho com doce de leite dos mineiros está mais caro em Belo Horizonte. Um levantamento do site Mercado Mineiro mostra que o preço subiu 25% em um ano no mercado central.
Nas ruas, a população relata o impacto dos preços no dia a dia e mostra como tem adaptado o cardápio para lidar com o encarecimento de um dos principais símbolos da culinária mineira.
Eu sou a Cibele, eu sou assistente terapeuta, tenho 29 anos.
Você costuma comer queijo, doce de leite em casa? Como que é a sua relação com esses queridinhos aí dos mineiros?
Então, poder eu não posso, mas eu como.
Você notou um aumento nos preços?
Então, tem muito tempo que eu não compro. Mas, por exemplo, o leite que eu posso tomar, ele tá ali na base de uns 9, dependendo do supermercado, até 11 reais.
Então, quando quiser voltar a comer o queijinho, doce de leite, vez ou outra, às vezes vai ter que mudar de marca?
Com certeza. Sem dúvida.
Emanuele, eu tenho 24 e eu sou telefonista.
Falta hoje um queijinho, um doce de leite em casa ou tá dando pra comprar ainda?
Eu não como queijo porque eu sou intolerante à lactose, mas doce de leite eu não resisto e eu sempre compro pelo menos um potinho pra comer de vez em quando.
Percebeu um aumento nos preços? Teve que trocar de marca ou não? Segue fiel ali porque é o mais gostoso, independente do valor?
Eu sempre compro aí da Itambé, eu sempre quando eu vou comprar eu compro dele. Queijo vem dos meus familiares, também mantiveram, mas a gente percebeu sim um aumento no preço.
Alice Santiago, tenho 20 anos, trabalho como atendente no Burger King.
Já olhou como é que tá o preço do queijo, do doce de leite?
Sim, pra mim tá acima da média, porque antes a gente comprava, tava em conta ainda, mas isso era em 2018, pra cá aumentou muito.
E deixa de ter o queijo em casa, às vezes troca por um queijo mais barato?
Por um queijo mais barato, até mesmo opto por requeijão em vez do queijo, porque tá saindo mais em conta.
E o doce de leite, tá dando pra comprar também?
Não, só aqueles industrializados, e olha lá.
Wagner Santos Rosa, eu trabalho aqui pela Centro Sul como lavador e guardador de carro e também faço parte de promotor de polícia comunitária de Betim, em 2010.
Gosta de comer um queijinho, um doce de leite?
Gosto.
O preço tá te agradando, o queijo deu uma aumentada, doce de leite também às vezes, já parou pra olhar aí?
Já, os preços estão muito assim acima, né? Mas a gente não deixa de comer, um brasileiro nunca deixa de comer um queijinho, né? Mas está acima do preço, sim.
Infelizmente está caro, mas não pode faltar, né?
Não, na mesa do mineiro, não.
Repórter Laura Gorino. A pesquisa também acompanhou os preços de outros doces que subiram mais de 50% no mercado central, como cita o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
Nesses últimos 12 meses, o preço médio do doce de leite comum subiu 25% no mercado central. O preço, que era R$ 29,41 em julho de 2025, subiu para R$ 36,77 em julho de 2026, portanto, um aumento de 25%. Outros doces também tiveram aumento. Doce de sidra, por exemplo, subiu 51%. Era R$ 23,43, subiu para R$ 30,40. Em seguida, o doce de mamão ralado, que era R$ 23,75, subiu para R$ 34,20 o quilo, um aumento de 44%. O doce de leite especial, que era R$ 30,50, subiu para R$ 39,90, um aumento de 33%. A cocada branca, que custava em média R$ 30,77, subiu para R$ 40,90. Um aumento de 32,92%. A goiabada lisa, que era R$ 26,45 o quilo, subiu para R$ 34,20 o preço médio, um aumento de 29%. A pesquisa também acompanhou os queijos e, no caso do queijo canastra, que é um dos principais, a gente teve um aumento de 5%. O queijo canastra São Roque, que custava em média R$ 44,68 há um ano atrás, subiu para R$ 46,90, um aumento de 5%. O queijo canastra da Serra do Salitre, que era em média R$ 46,00, subiu para R$ 52,90 em média, um aumento de 15%.
Este é o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
Agora, 6h59. Atenção, passageiros da rodoviária de Belo Horizonte. O local de desembarque dos ônibus vai ser alterado a partir de hoje.
A mudança vai valer por 45 dias e é necessária por conta das obras de recuperação do piso da área de desembarque. A Terminais BH, concessionária responsável pelo espaço, informou que o desembarque será feito no Pátio Oeste, local que normalmente é utilizado pelas linhas metropolitanas. Segundo a empresa, quem chegar de viagem e descer no Pátio Oeste vai continuar tendo acesso à área de carros por aplicativo e outras saídas tradicionais do terminal. O espaço será preparado para receber a operação com sinalização específica, reforço na segurança e equipes de apoio. A rodoviária orienta que os usuários fiquem atentos às placas com orientações durante o período de obras. Repórter Célio Ribeiro.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Convenções partidárias começam nesta segunda-feira.
Partidos vão ter até agosto para enviar as informações dos candidatos e seus respectivos números para o TSE.
Prédio que desabou em Governador Valadares passa hoje por nova vistoria.
3 pessoas ficaram feridas e o local segue interditado para o tráfego de carros e pedestres.
Amigos e familiares se despedem do irmão do senador Cleitinho Azevedo.
Fim da taxa das blusinhas gera recorde na importação de produtos.
No Elos Itatiaia, a indústria recorre até tecnologia para driblar as burocracias do setor.
Estados Unidos intensificam ataques ao Irã pelo 9º dia consecutivo.
Venezuelanos não descartam deixar o país após a destruição causada pelo duplo terremoto.
Após 16 anos, Espanha vence na prorrogação e é campeã da Copa do Mundo.
A Argentina é a primeira seleção da história a não chutar para o gol nos primeiros 90 minutos em uma final de Copa do Mundo.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7h02, Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a apresentação Fernanda Viegas e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Primeiro deles, trânsito.
Motociclista morre em acidente no anel rodoviário em Belo Horizonte, na pista em direção ao Rio de Janeiro, após o trevo do Betânia. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista se envolveu em um acidente com um caminhão e o motorista do caminhão fugiu do local. 2 faixas interditadas para quem segue no sentido Rio e já tem congestionamento desde o trevo do Califórnia. Impacta também a saída do Barreiro pela Via do Minério para o centro de Belo Horizonte. Nas estradas, um acidente envolvendo pelo menos 2 carretas causa congestionamento na BR-381 no sentido Vitória. Na chegada ao trevo de Bom Jesus do Amparo, houve derramamento de carga na pista. 1 faixa está bloqueada. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A segunda-feira em Minas Gerais será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima no sul de Minas será de 5 graus com sensação negativa e a máxima chega aos 31 no norte. BH terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 24 graus com umidade relativa do ar em torno de 35% à tarde. Repórter Aline Neves.
7-3. As convenções partidárias estão liberadas a partir de hoje. Com isso, já são permitidos os encontros que reúnem os filiados de partidos políticos e federações que servem para escolher os candidatos que vão disputar cada cargo e discutir a formação de alianças partidárias. As convenções partidárias começam nesta segunda-feira e vão até o próximo dia 5 de agosto. Isso, na prática, significa que os partidos já estão autorizados a se reunirem para discutir a escolha de candidatos e a formação de coligações com outras legendas. Esses eventos, que são restritos aos filiados, podem acontecer de forma presencial, virtual ou até mesmo híbrida, conforme consta na legislação eleitoral. Quem conta um pouco mais sobre isso é o advogado Jorge Washington Cansado, especialista em direito eleitoral.
A lei eleitoral, ela direciona a todos os partidos políticos a reunião, através de convenções partidárias, o momento de escolha dos seus filiados como pré-candidatos à disputa eleitoral do ano que precede, no caso desse ano, 2026, eleições gerais, para escolhas de presidente da República, governadores, vice-governadores, senadores e seus suplentes, deputados estaduais e federais. A partir desse momento, os pré-candidatos escolhidos pelo partido político farão aí os registros de candidatura, né?
A campanha eleitoral começa oficialmente só no dia 16 de agosto. Antes disso, mesmo que o partido tenha se decidido sobre as candidaturas, as regras válidas são as de pré-campanha.